Irmãos, eu comecei a pedir para o Senhor, né, a palavra que eu devia trazer hoje. E nos últimos dias eu tenho ouvido tanto sobre propósitos, né, e Deus me colocou no meu coração que eu deveria falar sobre propósitos. E Jesus, quando ele veio a essa terra, ele veio por um propósito, né? Ele veio pelo propósito de nos trazer a salvação, né? Nos trazer uma esperança de vida, né? Uma nova vida nele, né? Algo que nos traria uma esperança, nós poderíamos ter uma vida melhor do que aquela que nós tínhamos, né? Sem pecado, sem dores, né? E hoje, né? Nossas vidas, nós temos buscado, né? Será que nós temos buscado realmente os propósitos de Deus na nossa vida? Né? Nós que somos solteiros, os casados, né? Porque eu creio assim, que enquanto a gente é solteiro, né? Deus nos mostra os nossos propósitos. Mas depois que casa, eu nunca casei, né? Mas eu creio que Deus tem propósito para os dois, né? Aquilo que Deus colocou sobre a vida de um é sobre a vida do outro, né? Como eu vi uma palavra linda, né? E eu achei interessante que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? E eu queria falar aqui sobre duas pessoas, sobre Jonas e sobre Esther, que foram pessoas que Deus colocou propósitos na vida, mas, né, que no caminho um pegou um atalho, né? E o outro teve ali a visão daquilo que Deus queria, né? Daquilo que deveria ser feito, né? E eu vou falar aqui de Jonas. Então vamos lá no livro de Jonas, né? No capítulo 1. E veio a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Versículo 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2, versículo 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Jonas, Deus pediu para Jonas ir para Nínive, e ele foi para Tarsis. Ele pegou um atalho, né? Porque ele queria fugir do propósito de Deus para a vida dele, né? E quantas vezes nós sofremos consequências na nossa vida porque nós não queremos ouvir o propósito de Deus, nós não queremos aceitar, nós dizemos não para Deus, né? Deus fala, faz isso. Não, Senhor, eu não quero. Então a gente dá as costas para o Senhor, né? Para aquilo que Deus tem. Mas para tudo tem uma consequência, né? E aqui a consequência foi não só para Jonas, mas como para aqueles que estavam ao redor de Jonas. Porque aqueles que estavam no barco com Jonas sofreram a tempestade também. E ficaram ali desesperados, né? E a opção foi o quê? Jogar Jonas ao mar, né? Se o problema está aqui dentro, vamos nos livrar do problema, né? E lançaram Jonas no mar. E Deus mandou ali uma baleia para que tragasse Jonas, para que engolisse Jonas, né? E ele passou ali na barriga da baleia. E tudo isso por quê? Por causa da desobediência. Né? E quantas vezes nós sofremos por causa da desobediência. Né? Tá escrito aqui que Jonas, quando começou a tempestade, ele estava lá dormindo. Né? Um sono tranquilo, um sono profundo. E quantas vezes nós estamos num sono profundo? Né? Ai, Deus está falando e a gente está lá, deitado. Ai, Deus, não quero ouvir, não. A minha vida está muito bom assim. Né? E como nós louvamos aqui hoje, quando, né, que fala, né, que fala de Zaqueu, né, que ele fala, mexe nas minhas estruturas, Senhor. Porque quando nós aceitamos o propósito de Deus na nossa vida, Deus mexe nas nossas estruturas. Não é um caminho que nós vamos seguir, né, um caminho reto, assim, que não vai ter nenhuma pedra ali para a gente tropeçar. Que não vai ter problemas, vai ter. E por isso, muitas vezes nós fugimos dos propósitos de Deus. Porque seguir os propósitos de Deus não é fácil. Não é simples. Né? Como a irmã Dayana estava falando aqui. Senhor, eu estou cansada, né? Não aguento, né? Preciso descansar. E muitas vezes, seguir os propósitos de Deus nos faz ficar assim, cansados às vezes, né? Chega um momento que a gente está, nossa, né? Quando que vai acabar? Mas é um caminho contínuo, né? De busca, de andar e caminhar, né? E nós temos que estar sempre atentos para que a gente não pegue um atalho, né? O meu pai, assim, às vezes quando nós vamos para algum lugar, até quando nós vamos para Campinas, ele gosta de pegar um atalho, né? E ele gosta muito de pegar atalho. E eu não gosto muito. Eu falo, pai, mas nós temos que ir por esse caminho mesmo? Ah, mas é mais perto, né? Mas é um caminho esburacado, cheio de pedra, né? O atalho. E muitas vezes Deus quer que nós sigamos o propósito e o caminho, às vezes, não vai ser tão cheio de pedras, cheio de buracos. Né? Às vezes vai ter momentos na nossa vida que vai ter um asfalto ali, ó. Né? Ótimo, que foi, acabou de fazer. Para a gente poder andar, para a gente poder caminhar tranquilo. E, mas Jonas não pensou nisso. Né? Ele queria era fugir. Né? Enquanto todo mundo estava sofrendo, ele estava ali, dormindo. Fugindo, mais uma vez. Né? Porque Jonas fugiu da palavra, do que Deus mandou e fugiu da tempestade. Né? Ele não queria ter trabalho. Né? E o engraçado é que quando eu estava estudando, né, a palavra para poder falar, Deus veio ao meu coração falando do macarrão instantâneo. Né? Porque o macarrão instantâneo, né, miojo, assim, no caso, 3 minutos está pronto. Né? E quantas vezes nós somos crentes miojo, né? Nós queremos tudo ali, prontinho, rápido. Né? A gente não quer se sacrificar pela palavra do Senhor. A gente não quer ali sofrer, né? Como a irmã Dayana falou de Paulo. Quantas coisas Paulo sofreu? Foi preso, foi torturado. Mas mesmo ali dentro da prisão, Paulo estava ensinando as pessoas, porque ele mandava recado. As pessoas lá falaram, façam isso. Mesmo assim, ele estava ali ensinando, estava lá, faz isso. Para que meu povo ouça, para que as pessoas entendam, né, o propósito de Deus, né? E nós não queremos ter esse trabalho. A gente não quer ter o trabalho de preparar um banquete. A gente quer preparar um miojo ali que em 3 minutos está pronto. Né? Mas Jonas, né, no final aqui, ele se arrepende, né? Ele se arrepende e ele é jogado fora da barriga da baleia, né? E Deus... E veio, aqui no capítulo 3 fala, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, né? E aqui ele vem o arrependimento de Jonas, né? E Deus fala novamente, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Acho que Jonas viu, né? Nossa, mas eu vou andar 3 dias, né? Acho que não, acho que eu vou para outro lugar passar umas férias. Né? Porque esse caminho vai ser difícil demais, 3 dias. Né? Mas no final ele teve que voltar ali nos caminhos do Senhor. E muitas vezes nós precisamos abrir mão, né, daquilo que nós estamos vivendo, que a gente acha que é bom, para viver aquilo que Deus mandou. Né, voltar ao caminho. Porque eu tenho certeza que, né, Jonas teve que voltar. Né? Quantas vezes nós perdemos tempo, porque se nós obedecêssemos a palavra do Senhor, aquilo que Ele pediu, aquilo que Ele determinou para as nossas vidas, seria mais fácil. Né? O que Deus falou no meu coração também quando eu estava lendo essa palavra, né? Nós solteiros, nós temos buscado esse propósito de Deus, porque às vezes nós nos desligamos das coisas de Deus porque a gente está procurando, né? A gente estuda, a gente trabalha, a gente, né, tem uma vida assim, uma rotina muito corrida, né? E às vezes, será que a gente tem buscado o propósito de Deus na nossa vida, né? O amigo que está ali do lado, será que nós temos falado do Senhor? Nós temos, né, preparado banquetes para que o nosso amigo, né, coma conosco? Ou a gente tem comido ali um miojo rápido, né, tem vindo na igreja só no final de semana, ouvido a palavra do Senhor, comido ali, aquilo, e na semana é só aquilo. Eu não tenho nada para passar para ninguém. Então, Deus deseja mais de nossas vidas, né? O que o Cris estava falando, né? Que Zaqueu, ele queria conhecer o Senhor, né? E é isso que nós temos que ter, um coração, né? De querer conhecimento, de sede e fome da palavra, né? De fome e sede de conhecer o Senhor. E só assim a gente vai ter vontade de preparar banquetes, de se alimentar do verdadeiro banquete, né? Do Senhor, para que a gente possa dar também, para que a gente possa convidar alguém para poder participar desse banquete, né? Mas teve alguém, né, que é a Esther, que ela ouviu a palavra do Senhor, ela ouviu o que estava no coração do Senhor, ela conseguiu entender o propósito de Deus para a vida dela, né? E a vida dela foi diferente de Jonas, né? Ao contrário de Jonas, Esther era uma órfã, né? Que Deus colocou como rainha, para que fosse cumprido o propósito de Deus, que era de livrar o povo judeu, né? Então vamos ler lá em Esther. Capítulo 1, versículo 10. Vaste, a rainha recusa assistir ao banquete. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Harbona, Bictá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então o rei estava ali e ele chamou a rainha, né? Porque ele queria apresentá-la para que as pessoas vissem quanto ela era bonita, né? Como ele tinha uma esposa bonita. Mas ela não aceitou, né? E ele se enfureceu com isso, né? E ele pediu conselhos, né? E aqui, então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios, e o rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram. E quando E o que, no versículo 15, o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, da presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres de modo que desprezarão seus maridos e seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Então, ela não veio, então foi decretado que ela não seria mais esposa do rei Assuero. E, depois de um tempo, ele precisava de uma nova esposa, né? Precisava de alguém que realmente fosse uma esposa abençoada, né? Que quando ele chamasse, estivesse ali, né? Que quisesse participar, né, das coisas com ele, né? E nós estamos aqui falando de propósitos, né? Os casados, né? Hoje, você mulher, né? Você, o marido, né? Tem colaborado, né, para que seu esposo, né, a sua esposa possa fazer com que o propósito de Deus se cumpra, né, na vida do seu companheiro, né? Deus veio falar no meu coração sobre isso também, porque Deus coloca propósitos na vida dos dois, né? E nós temos o exemplo aqui da vida do pastor, né, da pastora. Quantas coisas. Se a pastora não colaborar com ele e ele não colaborar com a pastora, não tem como fazer, né? Porque são uma mesma pessoa, né? Quando se casam, né? Eu falo, né, que quando duas pessoas se casam, se tornam uma, né? Então é um só propósito, é um só propósito. E os dois têm que estar ali comprometidos com aquilo que Deus colocou em suas vidas. E ali, ciente que em todo tempo, um vai ter que colaborar com o outro para que seu propósito seja cumprido. Né? Nós começamos a cumprir o propósito de Deus desde solteiros, né? Nós começamos a entender, mas chega um momento que é os dois. Né? E eu creio que na vida do pastor e da pastora, não é porque eles são os pastores daqui, mas em muitas outras pessoas que Deus tem um propósito, né? Tem acontecido, porque onde há bênção, o propósito tem sido cumprido, né? E aqui aconteceu na vida de Esther, né? Quando o rei Assuero, né, precisava de uma esposa, e ali determinou que separassem virgens, né? E essas virgens foram preparadas durante um ano. Durante um ano, foi um ano de preparação, né? De embelezamento, né, de todo um cuidado sobre essas moças, né? E depois de um ano ele iria escolher uma delas, né? E só que como Deus já tinha determinado o propósito, né, pelo qual Esther tinha vindo, né, ao mundo, muitas pessoas naquele tempo podiam pensar, nossa, mas Esther, né, uma órfã, nasceu, ficou sem pai, sem mãe, foi criada, né, por uma outra pessoa, pelo sobrinho do pai de Esther. E podia falar, mas ela, né? Por que ela? Mas Deus levanta aqueles que nós nem imaginamos, né, que poderia ser aquele que Deus escolheria. Então, se hoje, né, você não se sente tão, né, importante para Deus, eu quero dizer que você é importante, porque se nós estamos aqui hoje, cada vida que está aqui hoje, né, me ouvindo aqui, foi escolhido por Deus. Se você está aqui é porque Deus permitiu e Deus escolheu desde o ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu para que você estivesse aqui, para que você buscasse, porque Deus sabia que o seu coração estaria voltado para Ele. Né? Mesmo que um dia eu não nasci num berço evangélico, mas Deus já sabia que um dia eu me prostraria aos pés dele, né? Estaria ali buscando. Então Deus tem todos os propósitos para nós, mas cabe a nós dizer o sim. Porque quando nós dizemos o sim, Deus começa a trabalhar o propósito dele nas nossas vidas, dia a dia. Ele vai nos dando a clareza daquilo que ele deseja para as nossas vidas, né? Quantas vezes nós estamos trilhando por um caminho e de repente Deus mexe nas nossas estruturas, né? Dá uma volta de 180 graus e a gente vai parar num outro lugar, né? Deus, e agora, né? O que eu estou fazendo aqui? O que o Senhor deseja? Mas é tudo pelo propósito. E Deus levantou Esther, uma menina órfã, uma moça órfã, e colocou como rainha, porque o rei Assuero escolheu, né, escolheu como rainha para que ela pudesse tirar a sentença que estava sobre a vida dos judeus. Né? Porque Deus sabia que Deus já trouxe Esther com uma beleza diferente, né? Para que a beleza dela pudesse encher o coração do rei quando ele olhasse, né? E assim ele iria aceitar tudo que ela pedisse. Tanto que quando Estefa, né, Mardoqueu, que foi quem criou Esther, ele vai lá clamar, né, para depois que o rei Assuero casa com Esther, ele vai lá clamar para que Esther faça alguma coisa, né, porque ele ouviu que o povo, os judeus, estava, né, já com uma sentença de morte sobre a vida deles, né, e ele fala, né, se você não fizer alguma coisa, até você não vai se salvar. Então, tudo que Deus coloca nas nossas vidas, todos os propósitos que Deus coloca na nossa vida, envolve outras pessoas também. Não é apenas a nossa vida. Porque Deus vem com propósito para que a gente possa atingir outras pessoas também. Não é só a nossa vida, né? Quando Deus colocou Esther como rainha, não era só para ela ter uma vida boa, né? Ter um marido que a amava verdadeiramente, né? Para suprir toda aquela falta que ela tinha, talvez, dos pais, né? De não ter um pai, de não ter uma mãe, né? Ali perto. Mas Deus colocou Esther como rainha por um propósito. E se Esther não tivesse aceitado o propósito de Deus na vida dela, a sentença de Esther era morrer também, né? Como na vida de Jonas. Jonas desobedeceu, a sentença dele foi o quê? Ser engolido por uma baleia. Né, ser jogado lá no mar. Então, Esther aceita aquele propósito de Deus. E Esther era muito sábia, porque aqui diz que quando Mardoqueu foi falar com ela, ela falou assim, mas eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada, porque eu só posso entrar quando ele chama. Né? Mas Esther se compadeceu daquele povo, o coração dela doeu quando ela ouviu, né, toda aquela, aquilo que estava se passando sobre a vida dos judeus. Né. A mãe já tinha construído uma forca, né, para que fossem extirpados os judeus, que era quem estava perseguindo os judeus. Né. E de repente, Esther fala, né? Não, eu tenho que ajudar o meu povo, porque Mardoqueu falou, se você não ajudar, até você vai morrer, né? Você não vai ser livre disso, né? Então, Esther se compadeceu, e o que ela falou? Vamos orar e vamos jejuar. Então, há muita sabedoria nisso, né? Apesar do rei amar Esther, mas ela tinha toda a dependência de Deus, né? Apesar de eu saber que o rei me ama, Senhor, eu dependo do Senhor, porque só através do teu poder, o coração do esposo dela poderia ser quebrantado, poderia aceitar aquilo que ela estava falando. Né? E o poder de Deus é tão grande, que quando Esther foi falar com o rei, ele disse para ela, né, o que está acontecendo? Né? Fale-me o que você deseja e eu faço qualquer coisa. Né? O poder de Deus é tão grande que ela não precisou falar ali, ah, tem uma coisa para te falar, né? Mas eu tô, né? Não sei se eu falo, se eu não falo. Não, quando Esther chegou, o coração do rei já estava ali pronto Eu estava pronto para receber o pedido de Esther. Né? Então nós temos que ser assim. Né? Nós temos que ser dependentes de Deus. Querer viver o propósito, né? Por mais que Deus nos coloca muitas vezes em lugares altos, né? Porque Deus tem lugares altos para nós. Mas tem um propósito. Cabe a nós entender esse propósito para que a gente possa entender o que Deus deseja de nossas vidas. Orar, buscar, jejuar, né, na presença do Senhor, para que aquilo que vem contra as nossas vidas, aquilo que está sobre a vida do outro, né, possa ser restaurado, possa, né, a gente possa, Deus possa nos dar uma visão daquilo que nós devemos fazer, até mesmo nosso propósito. Deus, qual o propósito da minha vida? Quantas vezes nós estamos assim, Deus, para que eu vim nesse mundo? Né? Quantas pessoas perguntam a si mesmas, Senhor, o que eu vim fazer nesse mundo? Não sabem, não entendem. Mas por quê? Porque não buscam saber. Né? Não buscam saber. Mas Esther sabia do propósito que Deus tinha na vida dela. E ela aceitou, né, o propósito. E ela orou, e ela jejuou. E aí ela entrou na presença do rei. Olha, rei, está acontecendo isso e isso com o povo judeu. Eu preciso que você tire essa sentença, né, que está sobre a vida deles. Né? E o rei aceitou aquilo, o rei entendeu, né, o coração de Esther, entendeu que aquilo não era bom, né, que não estava certo, né, toda aquela sentença que estava sobre aquele povo. E tirou a sentença. E contou que a mãe que estava, né, que tinha armado toda aquela sentença, que tinha armado toda aquela confusão, né, que estava com ódio no coração, né, contra aquele povo, né, e no final o próprio Amã morreu na forca que ele mesmo preparou. Né. Buscarmos o propósito é difícil. O caminho é árduo, né? É cansativo, às vezes, né? Mas o Senhor, muitas vezes o inimigo vem sobre as nossas vidas, mas o inimigo tropeça na própria armadilha que ele prepara contra nós. Se nós orarmos e jejuarmos, né? E seguirmos a buscar e buscar e buscar no Senhor aquilo que nós devemos fazer de nossas vidas, como nós devemos viver, né? Aquilo que Deus deseja que nós façamos, porque muitas vezes muitos têm perecido porque nós não temos falado da palavra dEle, porque nós não queremos pegar o propósito de Deus na nossa vida. Né? Então, Deus deseja que nós estejamos abertos, né, a ouvir a palavra dEle, a ouvir, né, aquilo que Ele deseja das nossas vidas, né, que nós estejamos ali aberto, Senhor, eu quero, né? Porque Deus só faz na nossa vida, Deus só começa a revelar aquilo que Ele deseja das nossas vidas quando nós dizemos, Deus, eu estou aqui, Deus, eu estou pronto. Estou pronto para ouvir, né? Porque Zaqueu, quando ele subiu ali na árvore, ele, né, era como se ele estivesse falando, Deus, eu quero te conhecer, né? Acho que até mais do que todos que estão aqui, mas eu quero, Senhor. Eu subi aqui na árvore porque eu quero, porque eu quero mostrar para o Senhor que eu quero. Né? E Deus quer ouvir o nosso sim, Deus quer ouvir que nós queremos viver o propósito dEle para nossas vidas, porque cada um aqui tem um propósito. Né? Nós somos gerados, né? Fomos criados por um propósito. Né? E diz que até o final dos tempos, todos ouvirão da palavra do Senhor, né? Todos saberão quem é Jesus, né? Mas vai ter aqueles que vão falar, não, eu não quero, né? Mesmo sabendo quem é o Senhor. Mas cabe a nós entendermos qual é o propósito de Deus e dizermos, sim, Senhor, eu quero, e falarmos. Se o outro vai querer ou não, aí é a vida dele. Porque a nossa salvação é individual, né? Ninguém vai salvar a nossa vida por nós. Nós é que temos que correr atrás, que temos que entender, né? E dizer sim para Deus. Então, mas cabe a nós falarmos da palavra dEle, né? Estarmos cheios do Senhor, para que aqueles que não conhecem ainda possam ver a luz do Senhor nas nossas vidas, né? Quantas pessoas já vieram falar, tem uma menina da minha sala que falou assim, uma vez ela sentou do meu lado e falou assim, nossa, Dori, a gente estava ali conversando e alguém perguntou, você é evangélica? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, ah, agora eu entendi por que que você é assim. Você é tão calma, e você fala assim, e vai, né? Mas é porque quando nós estamos cheios do Senhor, nós começamos a ter o coração igual ao do Senhor, né? Nos comportarmos igual ao do Senhor, igual ao Senhor, né? E é isso, as pessoas têm que ver o Senhor na nossa vida. Nós temos que ser exemplo vivo, né? Daquilo que Deus pode fazer, né? Em nossas vidas. Né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falo assim, às vezes eu vou conversar com as pessoas e eu vou falando experiências minhas, né? Às vezes as pessoas podem estar até cansadas de ouvir assim, o que eu falo, ah, Deus fez isso na minha vida. Mas é porque eu gosto de falar de mim. Porque há poder naquilo que a gente fala, porque se nós já vivemos algo, nós estamos provando para aquela pessoa que realmente Deus faz, né? E aquilo vai fazer efeito, vai ser como semente plantada numa terra, né, fértil. Porque aquilo que nós vivemos, nós temos certeza daquilo que nós falamos. Né? Não adianta a gente falar de uma coisa que é teoria. Ah, acho que é isso, mas eu nunca vivi. Né? É igual a gente falar de uma comida e olhar assim, acho que não é muito boa não, acho. Mas a gente nem experimentou, nem colocou na boca, né, pra saber se é boa. Então a gente tem que ser experiência viva, né? Tem que ser testemunho vivo, dia a dia, né? Daquilo que Deus faz nas nossas vidas, né? Daquilo que Deus quer nas nossas vidas, né? E muitas vezes a tempestade vem, né? Como veio aqui no barco de Jonas, né? Mas às vezes Deus quer nos sacudir, né? Para que a gente saia daquela zona de conforto. Porque enquanto estava sem tempestade, Jonas estava ali, né? Ah, não, tá muito bom, tá aqui no sono bom. E de repente foi alguém lá e jogou ele fora do barco, né? Acorda, Jonas, vai fazer alguma coisa, vai ouvir a voz de Deus, né? E às vezes Deus faz isso na nossa vida, né? Deus nos dá um sacode, assim, para ver se a gente sai da zona de conforto. Porque nós, seres humanos, é muito fácil a gente entrar na zona de conforto, né? Mas Deus vem mexer nas nossas estruturas. Se hoje você está passando por algo, Deus, tá complicado, Deus, está difícil, mas é Deus mexendo nas suas estruturas para que você venha a cumprir o propósito dEle, para que você venha enxergar o propósito que Deus tem na sua vida. Né? Para todos nós, Deus tem propósitos, e grandes propósitos. Né? E se nós não cumprirmos o propósito que Deus colocou em nossas vidas, não buscarmos entender, consequências vêm, né? Muitas coisas nós vamos deixar de viver, né, na presença do Senhor, simplesmente por quê? Porque nós não aceitamos viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Né? Deus, né, diz que nós temos o livre-arbítrio, né? Deus não fala, olha, você vai agora aceitar. Você vai agora, eu quero que você decida isso, né? Vai ser isso. Não. É nós que aceitamos, nós é que dizemos, Deus, eu quero. Ou eu não quero. Né? Então cabe a nós dizermos o sim de Deus para Deus começar a trabalhar. Né? Deus trabalha na nossa vida, mas nós temos que deixar. A partir disso, Deus começa a trabalhar e Deus começa a revelar aquilo que Deus deseja para a sua vida. Se hoje você está num momento de sequidão na sua vida, né, um momento de inércia na sua vida, você está parado, né, você não sabe para onde ir, né, está num quarto escuro onde você não vê saída, né, Deus está esperando você dizer o sim, para que você possa começar a caminhar num caminho que vai te levar à vontade perfeita do Senhor. Né. A palavra do Senhor fala, né? Buscai primeiro o reino dos céus, né? As outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que buscar primeiro o Senhor e tudo aquilo que você gostaria, né, vem depois. Né? Porque aquilo que nós, se nós buscamos o reino dos céus em primeiro lugar, porque o objetivo de Deus em nossas vidas é que nós tenhamos a salvação, né? Então, tudo aquilo que vem depois na nossa vida, que é um bom trabalho, né, uma boa casa, um bom carro, são coisas que Deus dá para nós vivermos melhor nesse mundo, né, porque Ele nos ama e Ele deseja o melhor para nós. Mas isso não é tudo na nossa vida, não tem que vir em primeiro, mas sim o Senhor, né? A vontade do Senhor, o trabalhar para o Senhor. Porque na palavra diz, melhor é dar do que receber. Né? Então nós não temos que trabalhar para receber. Né? Nós temos que dar. Né? Então Deus nos espera hoje. Deus espera você clamar. Né? Agora a irmã Dayana falou, né? Às vezes Deus não quer que a gente fale, Deus quer que a gente clame. Deus quer que a gente fale, por favor, Deus. Né? Deus quer nos ver assim, com o coração assim, desesperado, né? Para que Ele venha fazer algo na nossa vida, para que a gente venha entender. Deus, eu quero trabalhar para o Senhor. Deus, eu quero fazer, eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Deus, o que, que é que o Senhor tem para mim? Deus quer ver a gente assim, né, empolgado em saber o que, que a gente quer, que Ele tem para a nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente não está nem aí. Senhor, não, ai, não quero saber, não. E não é assim. Deus quer que a gente fique empolgado, curioso. Deus, o que, que o Senhor tem para mim? O que, que o Senhor tem para mim, Deus? Né? E é assim que Deus quer que nós estejamos. Sejamos vibrantes, né, na palavra dEle, em conhecê-Lo como Zaqueu estava. Né? Então essa é a palavra que eu venho trazer para vocês hoje. Que o Senhor possa estar falando com você, né, nesse final da semana, que você possa clamar ao Senhor e pedir para que Deus revele o propósito dEle em sua vida, porque grandes coisas o Senhor tem para você. Em muitos lugares Deus quer te levar e te colocar num alto lugar. Em nome de Jesus.